dar as boas-vindas ao Somos TVDE. Enquanto nós retomamos os nossos trabalhos, queria dar só duas notas. Uma, a nossa comissão iniciou-se às 14h com uma reunião ordinária, que se prolongou um bocadinho, tivemos a trabalhar pontualmente, e depois cada uma das reuniões, muito naturalmente, e portanto pedir-vos desculpa por este ligeiro atraso, que é da responsabilidade do nosso trabalho, mas acho que é devido a uma palavra. A outra questão, enquanto dou já de seguida a palavra ao deputado Francisco Covelinhas Lopes, dizer-vos que vão existir intervenções dos partidos, respondem, peço que respondam às perguntas dos deputados, mas podem aproveitar o tempo remanescente para passar outras informações que considerem relevantes. Vamos a isso, a nossa terceira e profícua reunião de trabalho. Sr. Deputado Francisco Covelinhas Lopes, do PSD, faça a favor. Até 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Associação a estar cá mais uma vez, porque já nos encontramos aqui inúmeras vezes, o que aliás só demonstra a importância que nós damos a este processo que estamos a construir agora. Nós vimos de uma lei que foi criada numa altura de algum tumulto social e até de alguns conflitos mais físicos. Foi criada quando tinha que ser criada, já merecia ser alterada há algum tempo. Aliás, dar nota de que não foi concluída o ano passado, porque pelo meio tivemos que fazer novas eleições legislativas, como sabem. Perdão. Oferece-nos aqui um desafio em particular, não é? Porque nós estamos aqui a lidar com inúmeras entidades, várias delas privadas, mas no final das contas o cliente, o utilizador final, sofre, passo a expressão, do eterno conflito de querer maximizar o seu serviço, o serviço a que tem direito, e minimizar o custo que a ele está associado. Poderíamos dizer aqui, e isto não tem qualquer viés ideológico, é um termo da microeconomia, que vivemos num mercado de concorrência perfeita. Porém, perdão, como quem vos antecedeu dizia, e com razão, vocês não têm clientes. Quem tem clientes é uma outra entidade, daí eu referir a multiplicidade de entidades. Ora, aqui o que nós pretendemos é criar legislação que perdure por algum tempo, naturalmente, sendo que ela está sempre disponível para ser ajustada para melhor, e que tente, usarei a expressão, nivelar algumas desigualdades que vocês e nós também às vezes chamaríamos de injustiças, não esquecendo nunca, e também me parece que isto é fundamental, que não estamos a falar só de quando eu chamei partes privadas. Nós sabemos, e muito bem, que há aqui milhares de pessoas que passaram a utilizar este setor como uma forma de rendimento, e há famílias que vivem, alguns diriam sobrevivem, com este novo setor, e não esquecendo também, porque é por isso que nós temos recebido associações como vocês, é por isso que aqui estamos, que existem inúmeros, múltiplos operadores no mesmo lado do mercado. Pode haver quem tenha uma, duas viaturas, mas também pode haver quem tenha algumas dezenas, e há quem diga centenas. Daquilo que nós sabemos de reuniões que já tivemos e de coisas que pudemos ter lido da vossa parte, seguramente estamos de acordo numa coisa: pretendemos um setor mais transparente, mais regulado, mais concorrencial e menos vulnerável, em particular para os motoristas de TVDE. E nós, como sabem, propomos coisas que julgamos que são vantajosas, em particular para os motoristas. Ao contrário do que já foi aqui dito hoje, é uma questão que aproveito para lhe deixar. Há quem acha que nós estamos a favorecer as plataformas. Eu deixo-lhe esta questão primeiro e antes de tudo, se concorda com isso, daquilo que já pôde ler do articulado que nós temos já publicado. Ora, a expressão é minha: moralizar licenciamentos e exames para novos motoristas, julgamos que é uma enorme melhoria para os motoristas de TVDE que cumprem as regras. Uma maior fiscalização por entidades competentes e bem definidas concorre para o mesmo esforço. Mais informação em tempo real, que concorre também para melhorias contínuas que possam vir a existir neste setor. Na anterior audição, o meu colega deputado Gonçalo Lages falava de uma questão que eu considero fundamental: voltarmos a ter a possibilidade de um motorista avaliar um cliente, que é uma coisa que concorre também para o setor funcionar de forma melhor e para se protegerem de uma avaliação que existe à data de hoje, mas que é unilateral, só funciona para um dos lados. E depois temos aqui propostas de medidas que impactam direta e positivamente e economicamente os motoristas do TVDE, nomeadamente e as operadoras, nomeadamente o aumento de idade das frotas, e a possibilidade, que ainda não se falou aqui hoje, mas nenhuma das partes aqui envolvidas nestas audições, que é a possibilidade de publicidade exterior e interior, que também resulta, perdão, num potencial ganho económico para compensar a atividade dos motoristas TVD. Como segunda questão que lhe vou deixar, é uma curiosidade que paira aqui sempre, e se calhar não é fácil de ter uma resposta ou uma opinião objetiva, mas a vossa opinião aqui é fundamental. Com as medidas que já viram propostas pelo PSD, uma vez que este diploma sai do nosso grupo parlamentar, parece-lhe que o número de motoristas vai aumentar ou diminuir? Coloco-lhe também uma questão que é comum a quase todas as associações de TVDs, que é: qual é a vossa posição acerca do comodato, e em particular uma exceção que poderá eventualmente ser criada se o comodato for deixar de ser permitido, que é se veem com bons olhos o comodato apenas para aquele que é o sócio gerente, que tem a sua viatura e que a empresta para a sua atividade, sua única. Não estamos a falar aqui de ter inúmeras viaturas em comodato. E finalizo para já esta parte, até porque tem mesmo que ser, acerca, a vossa opinião acerca dos táxis nas plataformas. A pergunta é muito concreta: táxis a fazer TVDs, táxis a fazer táxis nas plataformas, a vossa opinião para já. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, obrigado pelo rigor no uso do tempo. Sr. Coordenador, faça favor, tem até 6 minutos.
Olá, boa tarde, senhores deputados, senhor presidente, senhores deputados.
Okay.
Mais livre. Muito bem. Movimento Cívico Somos TVDE registra com agrado os avanços que face ao projeto de lei do ano passado, que depois a legislatura findou e acabou por não se poder avançar. Houve realmente algo de significativo que cumpre-nos registar. No entanto, há diversas insuficiências ainda, e daí estarmos aqui hoje presentes, que convém serem discutidas. Registo com agrado, com base no que o Sr. Deputado Francisco Velinhas referiu, que realmente as questões de avaliação do utilizador, da publicidade nas viaturas, do aumento do número de anos para a operação autorizados para as viaturas, são avanços significativos, entre outros, e até cumpre-me até registar que houve um avanço na parte de controlo de viaturas através do licenciamento de viaturas, que também é algo que nos agrada. Há avanços também em termos de submissão dos contratos de celebrados entre as plataformas e operadores e plataformas utilizadores para serem supervisionados por parte de uma entidade reguladora. Isso é algo, e já que estamos neste ponto, antes de tentar responder às questões que me foram colocadas, devo referir, nós vamos um pouco mais longe aí. Nós consideramos que, se o objetivo neste processo de revisão legislativa é haver algum controlo e alguma regulação por parte dos poderes das plataformas, nós queremos colocar à discussão e propor aos diversos grupos parlamentares a possibilidade dos sistemas tarifários que estão praticados hoje em dia na plataforma, para além hoje em dia serem cada vez menos públicos, porque cada vez não se percebe os tarifários, quer o utilizador, quer o motorista, como é que aquele tarifário nasce, e deveria haver um mecanismo de supervisão por parte de uma, como nós já falámos e apresentámos na anterior audição, um mecanismo de agência de autorregulação em que esses tarifários deveriam ser discutidos com intervenção por parte dos movimentos e associações representativas do setor. Pensamos que este é um elemento determinante em termos de regulação de tarifários. Ou seja, têm que ser as plataformas, para além de o tornarem públicos para o utilizador, e, aliás, estamos numa crise energética neste momento e são mercados altamente desenvolvidos, dos mais, com mais significado em termos económicos dentro da nossa sociedade, o mercado da energia, o mercado de... das telecomunicações, até mesmo há entidades reguladoras para a comunicação social com objetivos diferentes, mas esses tarifários são supervisionados e são regulados de acordo com o mercado internacional. Ora bem, se estamos a falar de um mercado internacional, aqui há um mercado que funciona entre utilizadores e operadores em primeiro lugar, e depois na base é que estão os motoristas. Ora bem, esse mecanismo de concertação tem que existir, porque neste momento o que está garantido são 25% para as plataformas. Onde é que estão, e esta é a questão que eu gostaria de transmitir aos senhores deputados, onde é que está a possibilidade... Perdão.
Acontece-nos a todos.
Vou desligar mesmo, tinha posto no radar, mas não foi suficiente. Onde é que está a possibilidade de concertação e de garantia de rendimentos para o motorista? Porque se uma plataforma é considerada, em termos da União Europeia, uma plataforma de transportes, as plataformas não têm qualquer investimento no país, em território nacional. Todo o investimento é proporcionado em termos de transporte por parte dos operadores, que celebram contratos de prestação de serviços ou contratos de trabalho, consoante o entendimento e o posicionamento no mercado, e essa questão falta resolver, que é a questão de garantia, qual é, pela prestação do serviço efetivo, ou seja, desde que o cliente entra no carro até fechar a fechar a viagem, tem que haver um limite garantido mínimo para um motorista. As margens, o que é normal no mercado é que quando se quer ganhar escala, as margens de quem intermedia, faz intermediação de serviços, vão ser reduzidas para se ganhar. Neste caso, temos aqui uma contradição. Tem-se uma garantia de 25% para a plataforma e nenhuma garantia para quem presta serviço. Esta é a questão essencial para nós que tem que ser resolvida. Só registar aqui as coisas. Eu vou para responder, tenho alguns segundos para responder o setor de táxi. Nós somos claramente contra o táxi, não por querermos guerra com o táxi, mas porque estamos aqui a discutir um regime jurídico de plataforma eletrónica chamado TVDE. Não me parece que quando se reviu o regime jurídico do táxi, os TVDEs tivessem chamados para uma discussão de serviço público. Portanto, se aqui é um regime jurídico privado, não fará sentido.
Muito obrigado. Já terá a oportunidade depois nas demais intervenções também de explanar o resto do raciocínio. Deputado Carlos Barbosa, do Partido Chega, tem desde já a palavra 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Somos TVDE, nas pessoas dos seus representantes. Eu começava esta intervenção por lhe fazer a questão no acesso, digamos assim, à profissão ou o acesso à condução do TVDE, em que temos aqui uma questão que eu gostaria de lhe colocar. Ou seja, TVDE diz-nos veículos descaracterizados. Esta questão de colocarmos publicidade vai acabar por deixar de ser veículo descaracterizado. Onde vamos ter a publicidade associada, e nós concordamos porque o nosso projeto, que também estava em discussão, que acabou depois por não ser aprovado, também tinha estas questões dos valores para vocês terem mais capacidade financeira, e se acha-se que isso vai alterar em alguma questão no vosso dia-a-dia. Por outro lado, o acesso também à profissão, também na própria formação. Se acham que a formação inicial chega ou se devemos ter uma formação contínua para turista TVDE. E também a nível também das próprias licenças, porque temos aqui ao lado a Espanha, em que os custos associados ao acesso da licença são valores muito mais elevados do que é praticado em Portugal, mesmo outros países como Itália, também existe outro tipo de valores associados, e Irlanda não, são valores distintos, muito mais fácil no acesso à atividade, e isto se acham que deveríamos ir por aí. E por aqui eu faço-lhe depois a outra questão que eu gostaria de perceber da vossa parte, e indo um bocado aqui ao critério das contingências. As contingências, se vocês concordam pelo critério das contingências, se nós deveríamos criar este critério de contingências, que forma é que nós deveríamos criar as contingências ou não? Porque nós temos neste momento uma proposta que coloca a possibilidade do Governo Regional da Madeira criar aqui o critério das contingências. E se nós aqui, no âmbito do continente, também o deveríamos fazer, e como o deveríamos fazer? Por área metropolitana, por CCDR, por município, ou a própria EMT decidir por um critério de valor global de viaturas no mercado para fazer o serviço associado às viagens. Como é que nós poderíamos criar aqui para que haja realmente o valor de uma remuneração? Porque também quantas mais viaturas existe também no mercado, também faz com que depois o próprio valor também deixa o chamado dumping que existe também no vosso mercado. E isto vai depois ao encontro, que é de um valor em que o próprio Partido Chega também defendeu na sua proposta, que era o valor mínimo de 15%, comparado com o valor atual, que está de 25% para as plataformas. Nós falávamos de um valor de 15% para as plataformas, e haver também uma remuneração ou um valor assegurado para quem faz o próprio serviço. E já há bocado dei o exemplo, volto a dar novamente, que é: eu, se hoje quiser ir daqui, ou pelo menos ainda há uns tempos atrás havia essa possibilidade, ir daqui para a Ericeira, fica-me um valor simbólico, vamos dizer assim, de 23, 26 euros, e fica muito mais barato que eu ir no meu próprio carro fazer esse tipo de deslocação. É lógico que depois tem o aumento do preço, ou vir da Ericeira para cá, que é um valor na casa dos 60 euros, à volta de 60, 70 euros, mas isso se calhar posso vir no dia seguinte, ou se calhar nem venho, faço outra continuidade De viagem. Terceiro ponto, que é a concorrência com o setor do táxi, porque a inclusão do setor do táxi no âmbito do TBDE vem criar aqui uma circunstância, no nosso entendimento, que não seja muito clara, ou não está neste momento muito clara esta possibilidade do táxi fazer também o próprio TBDE, porque quer se queira quer não, o táxi, no nosso entendimento, tem o seu valor imaterial na nossa cultura. Nós sabemos disso, e faz o seu próprio serviço público em muitos sítios onde o próprio TVDE não o faz. Mesmo aquilo que seja no transporte de doentes ou o transporte para miúdos para as escolas, e que são as próprias câmaras municipais que pagam este tipo de serviço, ou mesmo as próprias seguradoras que contratam os táxis para fazer depois o serviço quando nós ficamos sem a nossa própria viatura. E não é o TVDE que é contratado para fazer isto. E isto, há aqui uma disrupção na circunstância do acesso também, nas possibilidades do mercado. E isto é uma questão também que gostaríamos de perceber, que há bocado já falou, do acesso do TVDE ao mercado, o táxi ao setor TVDE, que formas é que nós podemos comutar esta situação com o próprio táxi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Frederico Francisco, peço desculpa, vou referir aqui, estou outra vez no modo segunda ronda. Sr. Coordenador, faça favor, tem até 5 minutos.
Vamos chegar. Bem, agora penso que será um... ver se não me perco. Há pouco tive de fazer uma introdução inicial, penso que houve umas respostas que não foram dadas, peço imensa desculpa, mas pode ser que na segunda ronda vamos apurar um bocadinho esse melhor. Eu vou colocar pela primeira questão. Portanto, o acesso ao serviço descaracterizado, que impactos é que isto poderia ter, o acesso ao serviço descaracterizado, que passa a não ser descaracterizado? Para nós, realmente preferíamos, e penso que há algum entendimento por parte do mercado, que há muitos clientes, e também fez parte do processo antes de termos um enquadramento legislativo que teve a ver com alguma privacidade que alguns clientes pediam do carro ser descaracterizado, ou seja, não estar identificado. No entanto, saiu uma lei que obrigou a colocar o dístico. Neste momento é uma coisa algo consensual e consideramos que a colocação do dístico nas viaturas com uma forma de caracterização e de identificação da viatura pode facilitar muito as ações em termos de fiscalização, de confirmação de que um motorista ou o carro que está a trabalhar está licenciado e poder-se as autoridades atuarem de forma mais célere e mais rápida, mesmo com pequenas paragens rápidas de um TVDE ou que fez uma manobra perigosa ou qualquer coisa que aconteceu que leva as autoridades a parar, consegue confirmar que realmente está tudo dentro de um enquadramento legal. Nós, sim, quanto ao segundo ponto, a formação inicial, nós defendemos que, até porque, com base no que já falámos em termos de separação do regime jurídico do táxi face ao TVDE, penso que devemos manter estas duas entidades completamente separadas. Quando estamos a falar de TVDE, falamos de TVDE, quando estamos a falar de táxi, é de táxi. Caberá ao utilizador saber a cada momento o que é que, dentro da oferta que tem à sua disposição ou da confiança que tem num setor ou do outro, poder escolher aquele que é mais favorável. Portanto, algumas coisas que são comuns devem ser tratadas como comuns, mas não faz, quanto a nós, não nos faz muito sentido estarmos a trabalhar sobre a questão do táxi dentro de uma lei que regula o setor do TVDE. Agora, claro que há a questão das plataformas serem digitais, que penso que também os táxis neste momento já têm formas de trabalhar através de uma plataforma digital, e o que nós já propusemos anteriormente é realmente todas as plataformas digitais que tiveram licenciadas devem haver tipo um login através de uma tipo um portal do IMT que verifica que realmente o motorista ou o operador está licenciado, dá autorização para esse operador ou esse motorista poder estar disponível a trabalhar. Porque isso permite também algum controle, que é uma das coisas que hoje é regular acontecer, haver muitos motoristas para manter um rendimento minimamente digno, que na generalidade, hoje em dia, a realidade é esta. Penso que se calhar 60% ou 70% ou 80% é quase impossível ter um rendimento digno. Ou seja, e quando estou a falar de rendimento digno, é aquele que, quando a pessoa trabalha 40 horas semanais, lhe permite ganhar um ordenado mínimo. Qualquer análise minimamente independente vai chegar à conclusão que não é possível obter o ordenado mínimo nacional quando se trabalha 40 horas através de uma plataforma. Isso, para mim, é claro. Respondendo à questão da formação inicial dos táxis, nós defendemos, tal e qual como foi expresso no relatório do IMT, o primeiro, 2000, quando a lei devia ter sido revista, que era o compromisso que existia por parte da Assembleia da República, que era rever a lei ao fim de 3 anos, o estudo veio um ano depois, e estamos hoje em 2026 com a discussão, que esperemos que desta vez consigamos ter resultados concretos. Nesse relatório estava expresso claramente que se deveria aproximar o regime de formação do setor táxi, que tem uma formação profissional, que é reconhecida por lei, enquanto o setor TVDE, quando foi regulado, foi considerado tipo que uma atividade ocasional e que neste momento já não é. Está claro que...
Vamos para terminar.
Ok. Que está claro que, portanto, através da revisão da proposta de lei do PSD, neste momento aponta já um caminho para profissionalização. Portanto, nós acompanhamos um aumento de formação inicial e de qualificação das pessoas e de formação contínua. Agora, para que isso seja viável, tem que ser acompanhado de medidas protetoras de quem faz um trabalho profissional. Basicamente é isto.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao deputado Frederico Francisco, do Partido Socialista, para tomar a palavra também por 5 minutos.
Ok. 5.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados. E pronto, eu gostava de começar por comentar que nós estamos no final da primeira tarde de audições no âmbito deste processo legislativo, a primeira de várias tardes e manhãs que teremos aqui, porque a lista de associações a ouvir é extensa. O movimento associativo no setor do TVDE é muito diverso e variado, pronto, e vocês conhecem bem, são muitas, muitas associações e movimentos, etc. E de facto, a amostra que nós tivemos hoje à tarde, ouviremos também as associações ligadas ao setor do táxi, ouviremos outras entidades, mas eu acho que aquilo que esta tarde nos mostra é desde já a utilidade deste processo e de alguma forma corrobora aquela que tem sido a nossa posição neste processo. O Sr. Deputado Carlos Barbosa há pouco perguntava onde é que está a iniciativa do PS, pronto, e é verdade que o PS neste momento não tem uma iniciativa sobre este tema, e a razão para isso foi assumida e foi explicada logo no debate da generalidade. Nós reconhecemos muitos dos problemas que existem. O PS foi responsável pela lei que existe atualmente, em 2018. Na altura, essa lei veio cobrir um vazio legislativo que existia sobre um novo tipo de serviço que tinha surgido. Nós hoje reconhecemos que essa lei tem inúmeras insuficiências e que tem inúmeros problemas que têm que ser resolvidos, que essa lei hoje já não serve. Nós somos capazes de reconhecer muitos dos problemas, contudo, nós temos alguma dificuldade em ter as soluções concretas sobre todos esses problemas. E, por exemplo, nós hoje aqui já tivemos convidados a defender, por exemplo, o seu holográfico é completamente inútil, e outros a defender que ele é muito útil para assegurar a idoneidade e que os veículos cumprem todos os requisitos. Já agora eu não resisto, o Chega hoje de manhã sobre outro tema manifestou-se contrário pelo facto de criar mais burocracia, mas neste caso o Chega é favorável à criação de um seu holográfico que vai implicar mais burocracia. Portanto, a burocracia, por vezes, pode ser considerado, exatamente, facilitar a fiscalização criando mais burocracia. Nós temos aqui um mercado que está profundamente desequilibrado e uma das razões para esse desequilíbrio é fácil de perceber. É um mercado em que não é quem fornece o serviço que estabelece o preço. Quem fornece o serviço não tem nenhuma capacidade de estabelecer o preço. Quem estabelece esse preço é a plataforma que angaria o cliente para quem fornece o serviço. E isto é algo que desafia até a teoria económica. Pronto, eu não sou especialista no tema, mas é algo que coloca aqui problema. Ou seja, isto não é um mercado livre, não é um mercado concorrencial clássico, em que a oferta e a procura se equilibram naturalmente. E isso foi exatamente aquilo a que nós temos assistido. A oferta cresce, e a oferta tem crescido muito às costas, e corrijam-me se eu estiver errado, às costas da possibilidade de existência de mão de obra barata e de trabalho sem limitações de horário. Portanto, este é um dos fatores que permite que a oferta deste serviço seja basicamente ilimitada e que permite que as plataformas possam oferecer aos clientes dos operadores preços que são, em muitos casos, mais baratos que os do táxi. Preços do táxi que são regulados e que, tendencialmente, sendo regulados, apontam para um equilíbrio entre aquilo que seria a remuneração do operador de táxi e aquilo que é um preço razoável para o cliente. Isto, exceto em circunstâncias em que há um pico de procura. E aí, até agora, existia uma limitação à variação de preço, uma limitação à tarifa dinâmica, limitação essa que agora se propõe eliminar, permitindo a especulação de preços quase ilimitada, ou mesmo ilimitada. Eu gostava de ouvir qual é o vosso comentário. Pronto, já percebemos e fica claro que são favoráveis à existência de uma tarifa mínima. Pronto, e queria perceber qual é que é a vossa posição sobre a existência de tarifas máximas ou de limites à variabilidade dos preços e das tarifas cobradas. Em todo o caso, há aqui coisas que são... há problemas que não são resolvidos por esta proposta, nomeadamente o problema de quem trabalha e o problema de garantir condições mínimas de remuneração a quem trabalha, e há outros problemas que, na nossa opinião, e gostávamos de ouvir o vosso comentário sobre isso, são agravados. a possibilidade de ter quadriciclos a fazer este tipo de serviços, vulgo tuk-tuks, o deputado Gonçalo Goulart diz que não são tuk-tuks, mas são tuk-tuks, é disso que estamos a falar, e a possibilidade dos táxis também eles próprios fazerem serviço como TVDE, eliminando as barreiras que têm atualmente dos seus respectivos contingentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Frederico Francisco. Para responder a este conjunto de questões, dou então a palavra ao coordenador do Somos TVDE, Fernando Vilhais. Tem até cinco minutos. Tem a palavra.
Ora bem, a questão do selo holográfico. Nós defendemos esta posição e mantemos da manutenção do selo holográfico. É verdade que pode criar burocracia, mas não vimos uma outra solução que seja para nós garantida que não passe por uma coordenação entre o IMT com um registro num portal das plataformas. Se isso funcionar, neste momento, da informação que tem vindo a público, sabemos que o IMT já consegue saber o número de viaturas online de forma contínua ao longo do tempo, isso já é possível, mas resultados disso temos os números macro. Portanto, para se podermos analisar de forma micro as coisas e poder, precisamos ter mais alguma informação. Eu não sei, ou nós não sabemos, se esse controlo já está a ser feito e que resultados é que existe desse controlo em termos de auxílio às autoridades fiscalizadoras. Portanto, da nossa parte, temos dúvidas e por isso mantemos. Viemos com muito bons olhos se houvesse garantias de que esse sistema está a funcionar, registro das plataformas num portal, controladas pelo MT, quem está a trabalhar, e aí estava tudo identificado que aquela viatura que estava naquele lado, sabia-se qual era o operador, qual era o motorista e se toda a documentação estava de acordo com os normativos legais. A questão do desequilíbrio dos preços que existem. Nós defendemos para tentar nivelar os preços de forma no mercado concorrencial da seguinte forma. Às vezes há um termo que para mim, por nós, pode fazer toda a diferença, que é não falar propriamente em preços fixos, mas valores de referência. Valores de referência hora e valores de referência quilómetro, que, tradicionalmente, num mercado que é aberto, seriam esses valores, é mais ou menos como no mercado interbancário, em que há uma Euribor de referência e depois cada banco tem, consoante os fatores de risco que existem associados, coloca o seu spread aplicado ao cliente final. Portanto, se conseguíssemos estabelecer, e não, no nosso entender, não caberá ao processo legislativo determinar, mas sim apontar o caminho para que essa situação possa vir a ocorrer de acordo com uma concertação entre os diversos operadores. Há aqui o valor de referência hora e há aqui um valor de referência por quilómetro, que basicamente é para pagar os custos da operação. O que se tem que proteger em termos de trabalho é o valor tempo-hora. É quanto é que é possível trabalhar por hora de forma a assegurar com clientes dentro do carro um determinado valor de rendimento que terá que haver uma correlação para um valor tendente ao ordenado mínimo e daí não pode baixar. Tudo o resto será acima ou por uma relação entre procura e oferta por parte dos operadores que estão a operar dentro do mercado e dos seus motoristas. Portanto, esta é a questão que gostamos de colocar em cima da mesa. Não falarmos de tarifas mínimas simplesmente, mas trabalharmos com base em valores de referência, com base na vontade expressa de um operador em poder dizer à plataforma que com base, porque um operador pode ter um carro de segmento baixo e pode ter um outro carro de segmento alto. Para determinada viatura, o operador diz que trabalha X valor por quilómetro, mas o valor tempo motorista tem que ser igual, porque não há diferenciação entre motoristas. A formação é igual para todos. Portanto, quando mexemos em situações de licenciamento e de outros custos que podem vir a ser suportados por operadores ou por motoristas, nós podemos apoiar, mas temos que negociar com quem de direito. Portanto, tem que existir aqui uma correlação entre, ok, nós vamos suportar mais alguns custos na operação, mas as plataformas têm que nos dar mecanismos de proteção dos rendimentos e com base nos meios que estamos a dar às plataformas para disponibilizar os seus serviços de intermediação. Quanto à questão dos quadriciclos, claramente não vimos com muito bons olhos a questão dos quadriciclos e penso nem não fará muito sentido. Compreendemos a intenção por parte do grupo parlamentar do PSD no seu projeto de lei, mas penso que é uma questão que não deve ser objeto da lei. Deve ser o IMT é que deve definir os requisitos mínimos de segurança, qualidade e conforto para as viaturas que podem trabalhar através de plataforma eletrónica.
Muito obrigado. E agora dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem 3 minutos, Sra. Deputada. Esteja à vontade.
Muito obrigada. Boa tarde. Cumprimento e agradeço também já os contributos nesta audição. Nós consideramos que é de facto importante e por isso também requeremos a audição das associações do setor do TVDE, tendo em conta que estamos neste momento perante um processo de especialidade com propostas concretas, e eu creio que um dos principais problemas com que estamos confrontados é que de facto estamos perante um setor em que não está assegurada a sua sustentabilidade no plano económico, porque por um lado há os gigantes que operam e com, ou seja, operam neste sentido, a legislação está feita no sentido de os favorecer, e a verdade é que depois temos os trabalhadores efetivamente sem condições de trabalho, com numa situação até de grande precariedade, e para conseguir tirar um rendimento são necessários, trabalham muitas vezes 10, 12, 14, 16 horas todos os dias da semana sem direitos. E esta é a questão de fundo sobre a qual nós queríamos discutir. E parece-nos que a proposta do PSD, parece-nos não, aquilo que está proposto nesta proposta não vai resolver este problema de fundo. Por um lado, pretende alargar a outros, não só a outros veículos, como os triciclos e os quadriciclos, tal qual como consta, também pretende alargar ao setor do táxi, e ao longo desta tarde aquilo que temos registado aqui é de facto uma oposição a essa opção, e naturalmente compreendo-se, e nós também consideramos que não é correto, mas depois não há nesta proposta nada para valorizar o rendimento por parte dos trabalhadores e garantir essas mesmas condições de trabalho. E, portanto, era aqui que nos queríamos centrar e, de certa forma, perguntar-vos, porque parece que se não consideram que, de facto, com esta proposta ainda vai trazer mais precariedade e ainda vai trazer mais dificuldades a este, no que diz respeito à sustentabilidade económica deste setor. E gostaríamos também de vos perguntar, na vossa opinião, já fomos aqui registando vários aspectos que consideram que deve ser o caminho, que deve ser alterado, mas gostava de vos perguntar sobre este aspecto em concreto, como é que consideram que efetivamente que soluções devem ser adotadas para de facto assegurar que há estas condições de trabalho e que os trabalhadores conseguem tirar daqui um rendimento para a sua vida. Era sobretudo estas as questões que vos queríamos colocar relativamente a estas matérias. Nós entregámos uma proposta em que avançamos com um conjunto de caminhos, nomeadamente a criação de uma taxa mínima, a redução da taxa máxima que a plataforma pode cobrar, a possibilidade também de existência de contingentes, porque uma das questões que tem vindo a ser colocada tem a ver também com o número de viaturas. Já agora também gostava de vos ouvir sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder a este conjunto de questões do Grupo Parlamentar do PCP, dou então a palavra ao Coordenador Fernando de Vilhais. Tem a palavra, 3 minutos.
Bem, eu penso que a primeira parte já tinha exposto um pouco o nosso ponto de vista da valorização do rendimento. É lógico que na atual projeto de lei que está em curso por parte do Grupo Parlamentar do PSD, não verificamos nada que valorize o rendimento do motorista. Há realmente avanços em termos de organização do setor, com regras mais claras, mas em termos de relação procura-oferta, tenho dificuldades em encontrar soluções que permitam valorizar o rendimento. Não há proteção. Já estava fixada nos 25%. Esses 25% não podem chegar ao motorista.
Sim, evitar o diálogo, Sr. Deputado. Vamos deixar ouvir falar o Sr.
No nosso entender, valorização do rendimento não pode realmente regular um pouco melhor o mercado em termos de requisitos de acesso, de licenciamento, de aumento do número de anos de viatura, porque é um benefício para o operador, mantendo critérios rigorosos de qualidade de serviço, mas em termos de rendimento, se nos dissessem que, olha, há aqui um mecanismo de concertação, é isso que nós, em primeiro lugar, propomos, haver uma agência de regulação onde essas coisas possam ser discutidas. Houve propostas, eu não vou identificar os quais, grupos parlamentares, mas sabe-se, é conhecido, é público, que houve propostas que, pelo menos numa das alíneas, bastaria neste projeto de lei ser considerado um mecanismo de concertação social e de diálogo permanente entre as plataformas. Para nós, aplaudiríamos de pé esse caminho. Portanto, eu penso que isso é um dos pontos essenciais das pretensões do Nós Somos TVD. Espero que na discussão que agora se está a começar a desenvolver, se possa aprofundar e haja um entendimento entre os diversos grupos parlamentares, de forma a que essa solução venha a ser acolhida. A questão da precariedade e da sustentabilidade dentro do setor é uma realidade. É uma realidade, as pessoas, eu até às vezes a brincar, nós podemos dizer, e isto é algo que a sociedade vê como um todo, verifica-se que a qualidade do serviço era muito superior quando não existia uma lei reguladora no setor do que a partir do momento que existe lei, porque as plataformas têm um know-how tecnológico e de defesa dos seus interesses muito grande, têm um poderio enorme, e como tal é lógico que a lógica de principalmente pós-Covid, toda a lógica, quando eles escutaram os patamares de legalidade que passaram a ter dimensão, obtiveram todos os vazios legais, foram aproveitados para desenvolver o seu negócio de forma a não respeitar quem trabalha.
E o Sr. Vice-Presidente da Comissão pode assumir o seu lugar de Presidente. É a segunda ronda agora.
Muito obrigado. Agradecer ao deputado Alexandre Poço por de vez em quando me permitir também nestas longas maratonas. Eu perguntava relativamente à segunda ronda se há necessidade ou se ficaram esclarecidos também. Sr. Deputado, penso que temos só uma inscrição, então dava a palavra ao deputado Francisco Covelinhas Lopes. Para uma última intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou aproveitar a segunda ronda, que é para poder dar a oportunidade de me responder às duas questões em particular que lhe deixei no início. E queria dar-lhe nota de duas coisas. Estavam há pouco a entrar em diálogo que não é suposto, mas eu venho aqui dizer-lhe que de tudo o que eu elenquei, não elenquei uma coisa que me parece bastante positiva, pareceu-me que não estarei a dar grande valor. O facto do IVA ser removido da percentagem que as plataformas é suposto vos entregarem, assim, numas contas muito, muito simples, aumenta em 20% o valor desses 25% que anteriormente já tinham o IVA incluído. Estava a fazer estas contas porque há pessoas que nos podem estar a ver noutros sítios e para perceberem melhor. Deixava-lhe então agora a oportunidade de me responder ao seguinte. Mas é isso, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, perdão, Carlos Barbosa, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, pronto. Desde já gostaria de questionar, depois do que ouvi aqui o representante do movimento, Somos CVDE, eu gostaria de fazer uma questão que é se concorda com o modelo espanhol das plataformas digitais, porque daquilo que dependi da sua intervenção, eu acho que iríamos nos aproximar um bocadinho daquilo que é feito e que foi o PSOE, aprovou juntamente com o Podemos, ou Somos, ou sei lá o que existe lá, em que as plataformas neste momento são eles que contratam diretamente os operadores, ou existe a possibilidade de os estarem como colaboradores das próprias plataformas. Foi aquilo que eu aprendi, não sei se é isso que quis dizer, porque de certa forma, isto sendo um mercado que iniciou-se como sendo um mercado completamente liberal, e o próprio Partido Socialista fez referência a isso, nas suas várias intervenções, aqui o que estão a querer dar nota é que deveríamos estar a abordar para um sistema em que as próprias plataformas é que têm que fazer a contratação dos funcionários. Por outro lado, gostaria de lhe dizer outro ponto. A nível da identificação e da fiscalização das próprias viaturas, quando já sabemos que existe todo o critério da própria empresa e do funcionário, mas se concordam só com o selo holográfico ou acham que também deveríamos abordar, como outros países, a própria matrícula também ser diferenciada. Se acham que isso poderia ser também um ponto positivo. Porque é desta forma que nós achamos que, ou construir neste tipo de matérias, e as respostas que também acabou por não me responder no ponto anterior, gostaria que me desse também um ponto sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado também por providenciarem a possibilidade de poder utilizar mais 4 minutos para encerrarmos os nossos trabalhos. Faça favor, Sr. Coordenador.
Bem, respondendo muito claramente à pergunta do... Claro que há um benefício na questão do IVA. Nós reconhecemos isso. A questão é, também na lei atual, estão assegurados mecanismos de que as plataformas devem colocar os preços dentro do mercado para a aceitação ao motorista, respeitando os custos operacionais decorrentes da operação. E hoje em dia isso já está demonstrado que, por diversas formas, que em inúmeras situações essa situação não está calculada. Portanto, se realmente existe este potencial benefício, nós o que queremos assegurar através deste processo de revisão é que haja mecanismos de supervisão efetivos, porque a lei é uma coisa, portanto, isso só se consegue, há coisas que se conseguem através da lei, há outras que consegue-se através de a delegação de fiscalização e de poderes de supervisão e de regulação para entidades que estão dentro do domínio público que já existem. Portanto, basicamente, a resposta está dada dessa forma. Pode realmente existir um benefício, desde que gostávamos também de ver acompanhados, quando as empresas, plataformas, ganham escala, a escala não pode ser feita com base de rendimentos diretos que já estavam atribuídos nos sistemas tarifários anteriores a passarem diretamente para as plataformas e nós sem qualquer tipo de mecanismos de proteção. Portanto, é isso que temos de ver reconhecido na lei ou por delegação de poderes a uma entidade fiscalizadora que já existe no mercado ou reguladora. Este era o primeiro ponto. Questão do Sr. Deputado Carlos Barbosa, que foi um ponto que nós não abordámos e que gostaríamos agora de fazer referência, que tem a ver com as contingências. As contingências de viaturas, num entendimento, é facilmente explicável a situação da Madeira. É uma ilha, um espaço geográfico muito limitado, muito centrado numa grande cidade do Funchal e com vários locais turísticos onde há procura ou deslocações da vida das pessoas entre as diversas localidades e concelhos dentro de uma ilha. É um espaço muito limitado. Sendo Portugal não um país muito grande, mas ainda com, dentro da União Europeia, de média dimensão, uma contingência nacional teria que ser um valor muito bem determinado por milhares de veículos em função de milhões de pessoas, mas esses veículos poderão estar sempre a movimentar-se de um lado para o outro. No nosso entender, pensamos que as questões de contingência de viaturas colocam-se muito mais numa visão, não em termos de municípios, porque se calhar há municípios que, do interior que têm déficit de viaturas, nem têm táxi, nem têm TVDE, e se calhar poderia-se criar mecanismos até de alguns profissionais se deslocarem para lá e com os problemas que temos da habitação, etc., se calhar poderiam lá fazer uma vida, se calhar, muito mais tranquila. Portanto, contingências, sim, para grandes áreas metropolitanas. Grande Lisboa, Grande Porto, Algarve, com critérios numéricos, que teria que ser uma comissão técnica a apurar, mas isso para nós não é o ponto determinante. Sem resolvermos as outras questões que já tivemos aqui a elencar, de nada resolve colocar contingências, porque elas, se forem um número muito baixo, vai fazer aumentar os preços ao consumidor. Se colocarmos um número muito alto, ficamos exatamente na mesma. Portanto, tem que ser algo que tem que ser trabalhado muito tecnicamente. Dizer que sem viaturas pode ser interessante para uma cidade de média dimensão ou pequena dimensão, 1000 viaturas para uma cidade como Lisboa, claramente não é suficiente. Portanto, depende dos critérios, era isso que gostaríamos de transmitir.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer em nome da nossa comissão os contributos que aqui nos deixaram, na certeza que este processo legislativo vai continuar e vocês continuarão a ser parceiros muito relevantes para nós. Obrigado a todos os senhores deputados, em particular ao deputado Alexandre Poço, e continuação de bom dia a todos e bom trabalho.
Sim, nós agora vamos ver as coisas.